Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, abro aspas. A Petrobras, de matar de invejas similares estrangeiras, é tão real quanto a transposição das águas do São Francisco. A frase, senhor presidente, lapidar, compõe o fecho do artigo do jornalista Augusto Nunes, publicado em sua coluna na última semana no site de Veja.com. Entre outras coisas que o jornalista escreve no seu artigo, que eu peço à presidência que seja registrado nos anais da casa, ele mais uma vez abre aspas e diz: vamos usar esse petróleo para resolver um problema crônico de investimento na educação e para tirar esse atraso, anunciou Lula em agosto de 2008. Vamos usar parte desse dinheiro para resolver o problema dos miseráveis desse país, das pessoas que ainda não conquistaram a cidadania. Também frase do então presidente Lula. Pois bem, senhor presidente, mas eu não estou aqui para tratar da arrogante incompetência do governo do PT, diante de um dos maiores petroleiras do planeta. Em menos de uma década, o petismo foi capaz de desconstruir uma das mais importantes empresas brasileiras de todos os tempos. Só para que se tenha ideia, uma pálida ideia, recordo que o balanço de 2012 da Petrobras registrou queda de 36% dos lucros, implicando a queda do seu valor de mercado para 65% do seu patrimônio. A liderança sul-americana foi tomada pela empresa colombiana. Esse tema, de uma importância para a independência e a economia nacional, certamente iremos abordar em outras oportunidades. Na verdade, senhor presidente, eu quero registrar a ruinosa frouxidão administrativa petista que, ao longo dos últimos anos, na realização de uma decisiva obra para milhões de brasileiros. Uma iniciativa que nutriu as melhores esperanças e galvanizou a expectativa dos nordestinos ansiosos pela concretização da transposição do Rio São Francisco. É preciso recordar que esta obra, em vez de concluída, vai afetar, uma vez concluída, vai afetar positivamente, garantindo um mínimo de qualidade de vida e segurança hídrica para mais de 12 milhões de brasileiros que habitam o semiárido brasileiro. Mas o que temos no início de 2013 são desculpas e explicações evasivas para as obras abandonadas, muitas em franca deterioração, servindo de habitáculo para bodes e jumento. Uma superficial pesquisa na internet é capaz de fornecer inúmeras imagens desoladoras da inação e da incompetência do atual governo. Mesmo diante da desmemória que com frequência alcança muitos dirigentes desse país e a própria sociedade, cabe lembrar a promessa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 8 de julho de 2003. Afirmava o então mandatário: não importa se vai vir do Nilo, mas vai chegar as águas para o Nordeste. O importante é que devemos levar a água para uma região empobrecida, fecha aspas, frase do presidente Lula. Passado quase 10 anos e executado gastos bilionários à conta do sempre esfolado contribuinte brasileiro, não há distribuição sequer de uma gota d'água por obra da descontinuidade da transposição. A situação de descaso para com os recursos públicos alcança nesse ano níveis inauditos em um Brasil tristemente habituado ao desperdício de recursos escassos e à cínica e descarada irresponsabilidade de determinados gestores públicos. A ausência do planejamento, a indiferença no cumprimento de prazo e a eloquente conivência de órgãos responsáveis pronunciam e evidenciam a lamentável situação presente. Amanhã teremos na Comissão de Acompanhamento e Fiscalização desta Casa uma audiência pública com a presença das construtoras e empreiteiros que estão envolvidos no projeto da transposição das águas do Rio São Francisco, comissão essa presidida pelo senador Vital do Rego. Nesse universo de inépcia e laxismo, quero lembrar a exceção representada pelos responsáveis à atuação do Exército Brasileiro. É preciso sublinhar a dedicação e o empenho de oficiais e soldados do Exército Brasileiro na colaboração com o objetivo de concretizar o sonho de milhões de nordestinos. Eu lembro, inclusive, por oportuno, do termo de cooperação que tive a honra de firmar na condição de ministro-chefe da Secretaria Especial de Políticas Regionais do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, então, com a participação do ministro Zenildo Zoroastro de Lucena, adotamos as providências iniciais com vistas ao envolvimento e participação do Exército nos trabalhos da transposição das águas do Rio São Francisco. Uma obra originalmente orçada em 4,8 bilhões e prevista para estar concluída em 2012. Portanto, no ano que se encerrou, há quase 2 meses, teve seus valores acrescidos de outros 3,4 bilhões, atingindo um montante extraordinário de 8 bilhões e 200 milhões de reais. Como se todo esse formidável adicional fora pouco, o governo federal anuncia um novo, provável, improvável, crível prazo para término das obras da transposição, 2015, período coincidentemente imediato à eleição presidencial de 2014, que com certeza será renovada a promessa da conclusão da transposição. Enfim, na semana que ora se inicia, haveremos de receber nessa casa representantes de 12 empreiteiras responsáveis pela obra de transposição. A Comissão Especial do Senado que acompanha as obras vai procurar descobrir, em audiência pública, as razões para a tamanha flexibilização do cronograma inicial e para a terrível escalada do aumento dos custos. Com apenas 43% de obras concluídas, em boa parte graças à atuação do Exército Nacional, no final do ano passado, 4 dos 9 lotes estavam paralisados. Insisto com a matéria, senhoras e senhores senadores, na medida em que a transposição vai levar água ao município de 4 estados da Federação, a Paraíba, o Pernambuco, o Rio Grande do Norte e o Ceará. Como mencionei, serão beneficiados mais de 12 milhões de nordestinos, representando perto de 7% dos brasileiros que vivem, ou no caso, sobrevivem no semiárido. A atenção por parte do Poder Legislativo pode mostrar-se fundamental para que sejam evitadas novas prorrogações e o aumento dos já exorbitantes custos dessa obra. O exercício de nossa função fiscalizadora não pode ser negligenciado. Em muito boa hora, instituímos a Comissão Externa de Acompanhamento e Fiscalização, que no próximo mês deverá, inclusive, conhecer in loco a situação das obras. Para um projeto que se enquadra no chamado PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, tem faltado o vetor essencial, celeridade, que deveria obrigatoriamente caracterizar como resultado prático e efetivo apenas aquilo que se nomina. Espero que na conjunção das intenções e o esforço do Legislativo e Executivo se consiga finalmente realizar o sonho dos nordestinos do semiárido, a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco para a garantia hídrica do abastecimento humano e também dos animais. Comecei esse pronunciamento citando um jornalista, concluo mencionando outro, da mesma forma pedindo a transcrição nos anais da Casa do artigo assinado pelo jornalista Hélio Gaspari, em sua coluna do jornal Folha de São Paulo do último domingo 17/2/2013, onde resume a saga do nosso povo tão calejado. Sertanejos precisam de água e não de marquetagem. Entre alguns pontos, senhor presidente, eu destaco no artigo do jornalista. Desde o ano passado, o semiárido nordestino atravessa uma grave seca. Na Bahia, Sergipe, Alagoas, Maranhão, 75% dos municípios estão em estado de emergência. No Ceará, 177 em 184. Lá, as chuvas do ano passado ficaram em metade da média habitual e, neste ano, estão abaixo de um terço. Há 136 municípios dependendo de carros-pipa para atender perto de 1 milhão de pessoas. Em algumas cidades, as escolas dependem de socorro dos vizinhos. Na Paraíba, que não está no artigo do jornalista, mas eu posso dar o testemunho do esforço da Assembleia Legislativa, da caravana dos deputados que visitaram os municípios, e nós estamos sofrendo na Paraíba. 192 municípios estão em estado de emergência, precisando de abastecimento, na grande maioria de carro-pipa, dos 223 municípios paraibanos. Continua o jornalista. Os investimentos feitos na região mostraram-se insuficientes para enfrentar uma calamidade natural que, segundo os meteorologistas, tende a se agravar. Estima-se que as chuvas deste ano ainda serão muito poucas. A mais vistosa ação do governo federal tem sido um filme de 1 minuto que a SECOM botou na televisão da região. Nele, Xambinho, do acordeon, feliz e sorridente, anda pela Caatinga informando que a seca sempre vai existir, mas o sertanejo vai poder se defender cada vez mais dela, cantando louvores ao investimento feito pelo governo. Informa que o sertanejo é um cabra forte, só precisa de apoio e vai ter cada vez mais. Fecho aspas. Os sertanejos que estão sem abastecimento de carro-pipa não precisam de propaganda. O que lhe falta é água. Esse tipo de marquetagem no meio da seca chega a ser deboche. Para falar sério, o aparelho de autoglorificação da doutora Dilma deveria anunciar o fim de cada clipe, quanto gastou de marquetagem e quantos carro-pipa pagaria com a propaganda que o governo está gastando. Durante a seca de 98, Lula visitou o interior do Ceará acompanhado de José Genuíno, cuja família morava em Jaguarana. Culpou a desatenção dos tucanos e prometeu no Ceará um rio de mel. Nas palavras do guia eleitoral, ele disse, abro aspas, o sofrimento do povo nordestino só vai acabar no dia que a gente tiver política de investimento para tornar essa terra produtiva. E essa política o PT tem. Continuou ele, abro aspas, o Fernando Henrique Cardoso veio ao Ceará na campanha de 94 e prometeu transpor as águas do Rio São Francisco, mas até agora não trouxe sequer um copo d'água. O jornalista continua, ele foi mentiroso e vai mentir de novo, prometendo obra para ganhar voto. Em 2003, Lula prometeu, abro aspas, nesses quatro anos, 24 horas por dia serão dedicados para fazer aquilo em que eu acredito, a transposição das águas do Rio São Francisco. Fecho aspas. Palavras de Lula. Ficou 8 anos o mesmo. A doutora Dilma juntou mais 2. E depois de 10 anos, o copo d'água, nem a gota d'água, chegou ainda no Nordeste. Eu peço a Vossa Excelência, presidente, que também transcreva nos anais da casa o artigo do jornalista. Por fim, senhor presidente, mais uma vez eu clamo ao governo. Eu clamo a esse país que desperte em cada um a sensibilidade, a solidariedade, a visão do sofrimento que passa o povo nordestino. Sábado, eu estive presente na posse do novo bispo da Diocese de Patos, na Paraíba, Dom Heraldo Bispo da Silva. Na sua homilia, ele tratou do descaso, do abandono, do sofrimento, da angústia, da agonia do povo nordestino por falta de ações concretas, responsáveis e sérias por parte do governante. Nós temos fé, como disse a ministra do Planejamento, mas nós precisamos de ação para resolver esse grave problema que não é só do nordestino, é da nação. Muito obrigado.